Boa tarde, é 1:12 em plena campanha eleitoral. O São Bento à Sexta é especial, acaba por ser um bocadinho dedicado a isto, não é, José Pedro?
É um especial eleições.
Tão bom,
é verdade, cá estamos neste programa que, de resto, devia levar uma comenda pela boa disposição, que vai sempre cruzando todas as semanas a rádio, a reportagem e o mundo da política. Alguém falou aí em comenda?
Desculpe.
As desculpas ou falta delas de João Berardo ainda fazem parte do menu de hoje. Berardo que muito sorriu perante os deputados, mas não é o povo então que diz que tristezas não pagam dívidas.
Nada nos pertence. Quando eu nasci, nasci nu e não tenho dívidas. Como português, e tentei ajudar a situação dos bancos. Foi a Caixa Geral que propôs o negócio a nós.
Vamos tentar meter dentro da caixa do São Bento à Sexta ainda a reflexão sobre João Berardo na Assembleia da República. Para já vamos aos mercados, ao terreno em que os políticos tentam convencer os cidadãos a comprar, e aqui entre aspas, as suas propostas, no fundo a recolher o seu voto. Pode ser em mercados, pode ser em feiras. E vamos lá então a um exemplo desta manhã pela jornalista Paula Queiro Varela.
Nem eu diz mal. Todos dizem mal uns dos outros, em quem é que vamos votar?
Nem todos se deixam convencer com o apelo ao voto e nem todos os candidatos estão na feira como no palco.
A pessoa tem que dizer bom dia e boa tarde, também não quer estar a incomodar as pessoas, estão a comprar, tem que se ter aqui, é diferente num sítio onde nós estamos, digamos, onde as pessoas foram para nos ouvir. Aqui nós vimos também ouvir as pessoas.
Paulo Rangel não quer incomodar quem está a vender ou a comprar, mas também garante que esteve sempre à vontade no palco do comício, como na feira de Trancoso, em português, como em inglês.
Eu sempre estive à vontade, peço desculpa, mas aí há um, como se diria em inglês, um misunderstanding, quer dizer. Houve aí uma ligeira confusão, porque eu nunca tive nenhuma... Sempre estive à vontade, enfim, pronto.
Agora, está à vontade, claro, não o suficiente para chegar a Paulinho das Feiras, é isso?
Não, Paulinho das Feiras não. Isso realmente, isso já é muito à vontade.
À vontade não é à vontadinha. Em Trancoso foi preciso dar umas voltas para não chocar de frente com a caravana do PS. É ver como o Sr. José, de caneta do PSD numa mão e postal do PS na outra, continua indeciso.
Votar tenho que votar. Tenho, isto é, moralmente vou votar. Agora não tenho o meu voto designado para onde é que há de ir. Vem um diz mal, vem outro diz mal. Todos dizem mal uns dos outros, em quem é que vamos votar?
Reportagem de Paula Queiro Varela em Trancoso, distrito da Guarda. As voltas da caravana do PSD passaram esta manhã pela feira de Trancoso. Apenas um exemplo de como os políticos ainda insistem em feiras e mercados, entre outros meios de fazer campanha. É isto que vamos olhar e analisar um pouco também pelo testemunho dos vários repórteres. Na maior parte dos casos, ajuda-me, Eunice Lourenço, que estiveram também em diversas campanhas, e é também esse cruzamento que nos interessa aqui perceber junto dos nossos jornalistas que estão nesta campanha.
Sim, vários dos nossos jornalistas já fizeram mais do que um, já acompanharam mais do que um partido, e é o caso do Pedro Filipe Silva, que já fez ações de campanha de praticamente todos os principais partidos com assento no Parlamento Europeu, à exceção do PS.
Pedro, quais são as diferenças principais que encontras quando olhas para as várias caravanas que encontraste?
Bom dia. Sim, só me falta mesmo fazer PS, não é? Nesta semana, nesta primeira semana de campanha eleitoral. Comecei com o PCP e o Bloco de Esquerda. O PCP, digo que João Ferreira começou muito preocupado em mostrar trabalho feito no Parlamento Europeu. Começou logo com aquela conversa de que os três eurodeputados comunistas fizeram mais que os 18 restantes. Houve até mesmo uma conversa curiosa em Vila Franca de Xira com um senhor em que a senhora abordou, mas eu tive a impressão de que a Marisa Matias é que foi a número um, é que fez mais. Bem, aquilo foi ali um beliscão para João Ferreira.
Não foi
bem
fácil.
Não foi fácil. Ele disse que não se importa com comparações, mas aquilo caiu-lhe um bocadinho mal, e ele lá veio rapidamente dizer que temos de ir visitar o site do Parlamento Europeu e ver o que cada deputado fez, e então estes três deputados fizeram mais do que os outros 18. Depois falaste-me de diferenças, mas eu vou aqui um bocadinho, se calhar, mais para os pontos em comuns, principalmente o PSD e o CDS, atacar o governo. Obviamente, fugir um pouco da Europa, digamos assim, ir para a política nacional, o PSD, Rangel, que tem andado até um pouco tranquilo, pelo menos na quarta-feira que acompanhei, estava tranquilo, pedia tranquilidade para que não haja, para se combater este movimento de crispação que se tem vindo a sentir. Esteve dois dias a falar dos helicópteros, obviamente, e também o CDS, por seu lado, Nuno Melo, que não larga o tema Jobreardo, não é? Que ontem, de tal foi o entusiasmo que ontem Assunção Cristas falava aos jornalistas e ele, que estava atrás, já ali a combinar alguma coisa para falar, e então chegou-se à frente e mais uma vez veio falar de Jobreardo para dizer e associar a Fundação Jobreardo a António Costa e a José Sócrates, mas tal foi a confusão de que não era essa a fundação de que ele queria falar. A fundação que ele estava a falar não era a tal que pediu o empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, mas sim a outra, que fez então um protocolo com o governo então de José Sócrates. Houve aqui uma confusão, ele à noite tentou remediar o caso.
O ímpeto da oposição que faz
exatamente confusão. Exatamente, e rapidamente, ontem estiveram então o CDS, sempre muito preocupado com a imagem e num terreno que estão muito habituados no campo, estiveram na herdade de Val da Rosa a tratar das uvas sem grainha, e rapidamente Assunção Cristas lá veio atacar o Ministro da Agricultura, a falar dos fundos europeus e da falta deles, digamos assim, também. Foi um pouco esta agitação nos últimos dias destes partidos.
Obrigado, Pedro.
Estávamos a ouvir os passarinhos em Cuba.
É verdade, quase que...
Em Cuba, sim, já cheguei, Cuba, estive, não é? Esta manhã, como já pudemos ouvir também, em Olhão, com na tal volta dos mercados,
sim.
Assunção Cristas e Nuno Melo, e vim então a voar até Cuba, onde vou ouvir daqui a pouco o João Ferreira num almoço-comício aqui com militantes.
Consegue ouvir os passarinhos? Cá estão eles, os passarinhos do Pedro Filipe Silva.
Calma no meio da campanha.
É verdade, às vezes é preciso respirar, até um repórter precisa muito, porque, digamos, é exigente do ponto de vista físico e também até para a própria segurança. Vamos até à Isabel Pacheco, repórter da Renascença, que também tem já cruzado algumas campanhas. Isabel, eu gostava de te perguntar que diferenças encontraste, ou semelhanças, também sobre a maneira de fazer campanha. Uns optam mais por salas fechadas, em campo aberto. O que é que tens observado?
Ora bem, Zé Pedro, eu quero dizer que desde logo estou em desvantagem com os colegas, porque ainda não fiz PSD, portanto ainda não acompanhei as ações do PSD, nem o Bloco de Esquerda, e na verdade o PCP, tive aqui um cheirinho com o secretário-geral do partido, o Jerónimo de Sousa, ontem, esta quinta-feira à noite, em Guimarães e também em FAF, mas João Ferreira, para já, ainda não acompanhei nenhuma ação de campanha.
Deixa-me fazer aqui um à parte. Ao contrário do que acontece nos outros partidos, em que Rui Rio aparece ao lado de Rangel ou António Costa ao lado de Pedro Marques, o PCP, o líder do partido e o cabeça de lista, têm feito campanha separada, só se vão juntar neste fim de semana.
É verdade, Eunice, e isto fica aqui a sensação ou a impressão de uma campanha já, o início de uma campanha para as legislativas. Pelo menos foi essa a sensação com que fiquei esta quinta-feira, com a intervenção de Jerónimo de Sousa em Guimarães num comício, um mini comício na cidade de Berço, onde foi já elencando os resultados da governação, dos últimos anos de governação, elencando então estes resultados e puxando para si então o mérito de algumas das iniciativas governamentais. Esta nota aqui, creio que foi já um piscar de olho para as legislativas, isto de Jerónimo de Sousa enquanto estava a norte e João Ferreira estava em campanha no sul. do CDS, ouvi aqui o nosso colega Pedro a falar sobre o CDS, eu quero deixar aqui uma nota de que realmente a iniciativa que acompanhei do CDS prima um pouco pela impressão de uma campanha menos bem organizada. Eu tenho uma nota curiosa, foi logo no segundo dia de campanha em que estava prevista a visita a uma fábrica, uma empresa em Oliveira do Hospital, que tinha sido afetada pelos incêndios em outubro de 2017, e quando lá cheguei, esta empresa estava de portas fechadas. Entretanto, falei com o proprietário, o empresário, que me dizia que a visita nunca chegou a estar prevista. Portanto, nota-se aqui alguma desorganização. Isto aconteceu no segundo dia de campanha, a situação foi rapidamente solucionada com Assunção Cristas e Nuno Melo a visitar uma aldeia que também tinha sido afetada pelos incêndios, mas fica então aqui esta nota, bem como uma outra, a presença de Assunção Cristas, a líder centrista, pelo que me vou percebendo, está sempre presente nas ações de campanha.
Como percebemos, aliás, esta manhã em Olhão, com a reportagem do Pedro Filipe Silva. Isabel, obrigado. Vamos partir já para o contacto com a Susana Madureira Martins. O que é que nos queres contar sobre esta tua experiência? Mais uma em campanha eleitoral, e aqui podes também olhar.
A Susana já fez PS e Bloco.
Veterana.
Eu fiz, andei a saltar do Partido Socialista.
E estamos é com dificuldades para te ouvir. Dias. Mas vamos
e
insistir.
E fiz alguns...
Não estás neste momento em condições. Vamos tentar melhorar. Enquanto isso, Eunice Lourenço, percebemos aqui duas outras questões. Primeiro, até que ponto é importante ter um líder partidário junto do candidato? Alguns... poderão, e pode ser estratégico, quase dispensar. Por exemplo, Rangel anda muito por sua própria iniciativa.
Sim, eu acho que Rangel anda muito sem Rui Rio. Rui Rio esteve na campanha na quarta-feira. E não seria suposto ser assim. A ideia inicial que tínhamos da campanha do PS é que Rui Rio andaria mais, mas provavelmente a crise política da semana passada fez com que Rui Rio recuasse um bocadinho e se resguardasse. E Rangel tem existência própria. Já percebemos que as sondagens para as europeias vivem, se calhar, mais de Rangel do que propriamente de Rui Rio. E, por isso, o líder do PSD não tem aparecido tanto. No PC já vimos que há esta estratégia de líder para um lado, cabeça de lista para o outro, só se vão juntar em comícios na área de Lisboa este fim de semana. Assunção Cristas aparece todos os dias na campanha e António Costa também tem aparecido com regularidade, embora no início da próxima semana não vá estar muito, porque vai para fora nas funções de primeiro-ministro. Uma coisa que também acho que é de assinalar e que fui apercebendo ao longo destes dias, mas agora também pela conversa com os nossos repórteres, é que a esquerda, leia-se Bloco de Esquerda e PCP, tentam mais mostrar trabalho e falar de temas europeus e do que fazem na Europa, mas também do que fazem cá, enquanto que PSD e CDS apostaram mais nesta primeira semana no ataque ao governo.
Já temos aqui a Susana de novo para tentarmos retomar este contacto. Vamos ver se conseguimos retomar as tuas notas, Susana. Em definitivo, não conseguimos ter a Susana Madureira Martins, repórter da Renascença, que está a acompanhar algumas caravanas. Vamos ouvindo os testemunhos dos vários jornalistas da Renascença nesta campanha. Rebatando ainda este tema, Eunice, este tipo de campanhas, no momento em que, sobretudo, vale a televisão, e não é uma reflexão que já vem de longe, mas os partidos continuam a percorrer o país de norte a sul, têm determinados compromissos, as distritais querem também aparecer, estamos em ano também legislativas, há listas para fazer. O que é que pensas sobre as opções dos partidos neste momento, sobre este tipo de campanhas? Se há algo a mudar ou se há ainda espaço para, por exemplo, nas legislativas podermos ter opções diferentes dos partidos?
Eu acho que não iremos ter opções diferentes, mas devíamos. Esta campanha pelo pouco interesse que está a conseguir suscitar, devia fazer-nos a todos refletir, a todos políticos e jornalistas, sobre o modo de fazer campanha. Acho que já não se justifica, sobretudo, assim para termos uma noção, o PS tem 3 pontos de campanha por dia, o PSD chega a ter 6 e 7.
É andar de um lado para o outro.
É andar de um lado para o outro. E muito mercado, feirinha, por isso há bocado ouvíamos os jornalistas a questionarem o Rangel se ele é também o Paulinho das feiras. Eu acho que isto já não se justifica e percebe-se pelas reações das pessoas que não é por aqui que decidem o seu voto. Aliás, ouvimos um senhor a dizer, vocês dizem mal, todos mal uns dos outros, sim, como é que nós vamos... eu acho que também Paulo Rangel provavelmente ontem e hoje percebeu que não podia continuar só a dizer mal, a dizer mal, a dizer mal, porque isso já não estava a ter um efeito eleitoral pretendido.
Já agora, o acidente com Paulo Sandi e Pedro Santana Lopes reflete um pouco também esta corrida de um lado para o outro, este tipo de episódios são riscos, eventualmente, que jornalistas, inclusive, nesta corrida correm.
Sim, não é o primeiro acidente em campanha, acabou por ter muito impacto nesta campanha, mas já houve outros acidentes, tanto com políticos como com jornalistas, muitas vezes devido à velocidade ou devido ao cansaço, e não se justifica correr riscos para andar de um lado para o outro numa correria que eu tenho muitas dúvidas dos efeitos eleitorais que tenha.
Obrigado, Eunice. Ficamos por aqui e fica fora da caixa, Berardo, para uma próxima oportunidade.
Já a seguir, não perca a entrevista ao vice-diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, Padre Alexandre Palma.
Passamos a melhor música, a sua música.